Norma Urbana Culta, Bobina número 36, Inquérito Brasil, São Paulo número 111, Diálogo entre informante e documentador, tema 5, a família, o ciclo de vida, a saúde, número do informante 128, sexo masculino 37 anos, documentadoras Berenice Esmeralda, data 17 de outubro de 1972. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 2 de 637 a 1501 giros. Gravador marca National Modular RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação do dia 17 de 10 de 1972. Então, nós gostaríamos que você começasse a falar assim, por exemplo, quais os membros que compõem uma família, os membros que realmente fazem parte dessa família, os que passaram a fazer.
Pois não. Inicialmente, ao discorrer sobre a família, verificamos que é uma instituição que vem de longa data e sempre foi defendida por todos os meios. Nós que vivemos numa família bem constituída, procuramos sempre conviver o máximo, dando tudo daquilo que nós temos. E dentro da família nós procuramos nos unir aos parentes, não só do nosso lado, como da esposa, e conviver realmente procurando uma uniformização, viver uma vida tranquila, procurando sempre que possível a harmonia no lar e junto aos parentes e amigos. A família sempre nos traz uma satisfação imensa, porque desde que pretendemos partir para a constituição da mesma, nós estamos dando um passo de grande importância na vida e não poderia deixar de ser, porque a vida em si, quando só, não representa nada de bom para a gente. A gente sempre procura alguma coisa a mais. E é constituindo a família que a gente vai encontrar algo de bom e de realização na vida. E é através da família que a gente se realiza completamente, principalmente quando vem um filho, uma filha, faz com que a gente se realize totalmente. E eu, no meu caso, posso dizer que foi através da família que me encontrei totalmente e me realizei. E hoje em dia vivo exclusivamente para minha família, minha esposa, minha filha e tanto para os familiares do meu lado como da minha esposa. Procuro sempre o bem-estar. E foi através dessa união que eu posso dizer que encontrei os objetivos da vida e procurando sempre o convívio máximo possível. E além do mais, no aspecto de que a família está integrada na sociedade e essa convivência é importantíssima, porque não podemos nos ater e ficar apartado da sociedade. Então, como se diz, o Estado depende de uma família bem constituída e quando a gente estuda na parte do Estado, a gente vê que todo Estado tem para compor. Para poder desenvolver-se bem, ele precisa da família. A família bem constituída, a família que tenha princípios sãos, princípios honestos e que vá constituí-la bem. E achamos que não poderia haver um Estado bem constituído se as famílias não o fossem também. E, evidentemente, parece-me que o convívio no lar, convívio com os parentes, é de suma importância para todos aqueles que procuram alguma coisa na vida. E, evidentemente, acho também que essa Constituição só traz tudo de bom para a gente.
Nós gostaríamos de saber, por exemplo, quais os membros que compõem a sua família?
A minha família, do lado dos meus pais, ainda hoje estão vivos. Tenho também dois irmãos, um casado e irmã solteira. E do lado da minha esposa, evidentemente, ela tem mais 3 irmãos, sendo mais 2 casados e 1 solteiro, além dos pais que ainda também são vivos. São famílias bem constituídas, no meu entender, e sempre primaram pela boa conduta. E, evidentemente, posso dar graças a Deus de ter famílias bem constituídas, famílias que sempre procuraram agir da melhor maneira e dar uma orientação segura. Tanto eu tive do meu lado, como eu acredito que minha esposa teve também. Então eu tenho 2 famílias, do meu lado e do lado da minha esposa, e com as quais eu convivo quase que diariamente. E graças a Deus são famílias que só me dão prazer, prazeres. E dessa maneira eu consegui um objetivo na vida, que seria de encontrar a harmonia no lar. Harmonia não só no meu lar, como na minha casa com meus pais e do lado dos meus sogros. E sempre vivendo bem com eles, pelo menos procurando, né? Apesar de haver alguns desencontros de vez em quando, desencontros que são normais, porque a mentalidade, cada um tem a sua. Os pensamentos sempre divergem e as definições e as soluções, cada uma tem a sua. Mas a gente procura conviver na harmonia, para que se possa viver, porque se não se procurar essa convivência, os atritos surgirão, os desencontros de imediato aparecerão e a nossa vida será um transtorno, quando haverá uma série de problemas, porque aí um deixa de ir à casa do outro, um não quer saber, há os desencontros, então a gente é obrigado a passar por cima e ir levando a vida da melhor maneira possível para que possamos viver em harmonia, não só conjugal, mas juntamente com os parentes.
E casando, esses parentes, o senhor falou que sua esposa tem irmãos, então como é, o que eles passaram a ser para o senhor? Então como o senhor os passou a ver?
Como eu já conhecia anteriormente essas pessoas que hoje são meus parentes, e já tinha um contato anterior com eles, então já de antemão eu tinha pleno conhecimento da condição de cada um e da sua maneira de proceder. E senti que realmente ao atingir o casamento, o tratamento que sempre obtive, que foi excelente, continuou sendo, não houve alteração. E ganhei não só parentes, tem amigos que já o eram e continuam sendo, e um tratamento sempre adequado e condizente com a condição de amigo. E esses parentes, que são 2 irmãos casados e um solteiro, só me trouxeram alegrias. Alegrias porque a convivência constante faz com que a gente sinta que a gente é benquisto, não porque possa ser muito bom ou procura fazer sempre aquilo que as pessoas querem, mas é uma convivência que traz para a gente uma satisfação, porque a gente vê que não há vamos dizer assim, não há aí no caso um atendimento que seria puramente porque ficou parente, e sim um relacionamento humano, um relacionamento de amigo, que é muito mais importante do que o parentesco, porque muitas vezes a gente tem família, a gente tem tios, primos, e não se dá por uma série de divergências pessoais ou problemas que às vezes possam surgir por questões de família mesmo, propriamente dito. Então, eu encontrei nessas pessoas tudo aquilo que muitas vezes não encontro no parente, porque às vezes a gente mantém uma certa distância, porque ou eles acham que a gente possa ser oportunista, quer se aproveitar de situações, ou a gente também acha que eles são os oportunistas. Então, há esses desencontros com muitos parentes de sangue, enquanto que esses parentes por afinidade, a gente se dá muito melhor. E às vezes não só os parentes por afinidade ou de sangue, mas às vezes famílias, amigas que a gente tem, e a gente se dá muito bem, é muito bem quisto, a gente está sempre em contato, procura conviver junto. Então eu tenho encontrado, não só dentro dessa família que eu adquiri através do casamento, mas em outras famílias também, muita amizade, muita compreensão, e a convivência tem sido excelente. Eu tenho amigos, familiares, assim, como aqui, vários, inclusive, e em que eu sou muito bem recebido, trato muito bem, eu percebo que há uma convivência honesta, uma convivência que não é de interesse, porque não há interesse de minha parte nem da parte contrária. Então é uma convivência estritamente de amizade, de bem-querer. É o que tenho sentido em muitas ocasiões. E espero que continue assim, para evitar desencontros e ditadores de futuro. Porque nada é como a gente poder conviver bem com os outros. Poder estar em contato, ter amigos, ter famílias com que a gente possa contar. Porque é muito bonito quando a gente está tudo bem, a vida vai correndo bem, então os amigos aparecem, vai tudo ótimo, a gente tem muitos amigos. Agora, o dia que a vida complica um pouco, atrapalha, ou que a gente esteja apertado, precisa de alguém, então a gente sente que essas pessoas às vezes desaparecem. Desaparecem, então essas pessoas realmente não são amigas. E essa amizade a gente sente justamente na hora dos problemas e dos apertos. Porque quando a gente está com algum problema, é o momento exato de contar com esses amigos, com essas famílias com que a gente convive. E a vida é cheia de percalços e é nessas horas que a gente conta com eles. E eu tenho, graças a Deus, encontrado uma série de amizades, amizades sinceras que me deixam satisfeitos, porque eu vejo que nem sempre a amizade é por interesse, a amizade é por uma razão, vamos dizer, puramente por amizade. E é o que eu tenho encontrado dentro de várias famílias, dentro da minha, do meu irmão, do lado dos meus cunhados, dos meus sogros. É uma convivência estritamente de amizade que eu tenho sentido. E eu procuro também dar um pouco de mim para colaborar que tudo corra bem.
Então eu gostaria de saber como é o relacionamento assim, do senhor e de sua esposa com relação aos parentes, tanto seus quanto dela, e os mais distantes.
Esse relacionamento é muito relativo, porque eu, no caso, como já afirmei, eu conheci os parentes dela já há algum tempo. Então eu praticamente conheço quase todos e tenho um relacionamento bom. Pouca convivência, mas conheço todos eles. Questões assim de relacionamento é difícil, porque a gente vive um pouco apartado, infelizmente, pelas condições da vida que a gente tem. Então, corre para o trabalho, corre para casa, tem criança pequena, não pode sair, ou vai na casa da sogra, ou vai na casa dos pais. Então, a gente fica um pouco limitado no relacionamento. Agora, eu me dou com todos eles. Agora, do lado da minha esposa, em relação aos meus, já há uma diferença. Então, ela pouco conhece, então não vai visitar, como eu também não vou, é difícil ir à casa de parente. Às vezes, como eu digo, a gente prefere manter afastado, ou porque não dá tempo, ou pela vida que a gente leva, ou porque há desencontros, mas no lado, do meu lado, realmente eu não convivo muito assim, então não há relacionamento em que minha esposa participe e ela conviva com os meus. Eu convivo mais com os parentes dela do que ela com os meus. E isso é uma coisa normal, inclusive na construção da família, porque Sempre se diz que uma pessoa, o homem, quando casa, ele vai para o lado da mulher. E a mulher dificilmente vai para o lado dos parentes do marido. E eu não fujo a regra, eu estou do lado de lá. Convivo muito com meus pais, estou sempre lá, convivo com meu irmão, mas os outros parentes, assim, do lado dos meus pais, tios, primos, eu pouco convivo. Convivo sempre do lado da minha esposa.
E eu disse que irmão é casado, certo?
Exato.
Ele tem filhos?
Ele tem dois filhos, uma menina e um menino. Vive em Santos. Então,
qual é o relacionamento assim, de vocês com os meninos?
Normalmente a gente tem alguns contatos. Eu vou a Santos, convivo com eles um pouco lá, ou eles vêm aqui. Nos encontramos também na casa dos meus pais. Estamos sempre assim juntos. Mas é em razão também dele viver em Santos, a gente tem a vida um pouco apartada. Porque não é sempre que ele está aqui, não é sempre que eu vou para lá. Então, não há muita união assim em razão da circunstância aí no caso. A gente fica afastado um do outro, por circunstâncias dessas, né, de residir em local diferente.
E a família é muito grande assim, em esquema geral, a sua família é muito grande?
Não, minha família não é assim tão grande. Do lado do meu pai tem uns 3 irmãos. Do lado da minha mãe tem mais 3 ou 4 também.
E da geração mais antiga ainda,
não entende? Aí é mais ou menos aí. Depois tem os filhos desses meus tios, que são meus primos. E então cada um é de um lado, certo?
Uhum.
Então eu acho que muitas vezes é preferível a gente não estar assim tanto em contato com os parentes, que a gente às vezes só tem aborrecimento. Né? É mais fácil a gente levar a vida da gente.
Uhum.
Porque cada um tem um pensamento, cada um tem um tipo de vida, cada um pensa de um jeito. E às vezes os encontros que ocorrem são numa recepção, num aniversário. São nesses momentos que um parente vê o outro, né? É, realmente, às vezes a gente fica 1, 2, 3 anos sem ver um parente. Porque não há uma afinidade, não há um contato maior. Então, há essa separação forçadamente, né? Não tem jeito, né?
E o senhor poderia dividir para nós assim, as etapas da sua vida, como é que foi?
As etapas da minha vida, no que setor?
Por exemplo, até 10 anos, assim, generalizando, né? O que você acha que seria? Qual o aspecto principal dessa parte, por exemplo?
Bom, até os 10 anos, eu praticamente não me lembro de nada. Eu vejo pessoas que chegam, quando eu tinha 5 anos, 7 anos, eu fazia isso, era assim. Eu não me recordo muito da minha infância, porque já vai algum tempo, né? E acredito que tive uma infância normal, como toda criança tem, dentro do relacionamento humano com as outras crianças. Quer dizer, recordo-me alguma coisa depois dos 10. Quando a gente tem uma vida de moleque, está sempre na rua, está em grupo, é briga, é jogando bola. Então, nesse aspecto, eu me lembro alguma coisa. Então, eu acho que eu tive uma vida de infância normal, como as crianças de nível médio têm, certo? Porque eu não sou pessoa assim rica, também não sou pobre. Então, estou no meio termo, né? Naquilo que antigamente chamava de classe média. Então, eu acho que eu tive uma vivência normal, brincando, brigando, apanhando de vez em quando. E eu acho que eu passei a infância dessa maneira e não tem nada assim de excepcional que gravasse para contar algo assim específico. Então, foi uma infância dentro daquilo que todos nós vivemos.
E daí para frente, como é que foi?
Aí para frente a gente atinge a maturidade, a gente fica adulto.
Ah, mas antes disso ainda tem um pouquinho, antes de ficar adulto.
Não, porque eu acho que no período assim de infância eu sempre fui uma pessoa quieta, nunca fui tipo de criança terrível, pelo menos eu acho, agora o que os outros acham eu não sei, né?
Quais acham?
Essa é a minha opinião. Então, eu tive uma infância que, fazendo tudo aquilo que eu acabei de falar, e dentro do ritmo de escola, de estudo, de ficar em casa, de sair um pouco, quer dizer, sempre dentro da maneira de ser criado com meu pai, um pouco austero, sistema antigo, né? Descendente de italiano, o pai dele já era mais durão. Então, acontece que eu também fui criado dentro da família, assim, num sistema meio rígido. Então, meu pai não me dava oportunidade para que a gente ficasse correndo para qualquer lado, não tivesse hora para voltar. Era tudo mais ou menos controlado. E não como hoje em dia, que praticamente as pessoas não têm mais hora. Há uma liberdade bem maior que antigamente. Os pais já são mais evoluídos ou mais para frente, né? Então eles aceitam muitas coisas que antigamente não se aceitava. E então a gente vê dentro da família que hoje em dia a liberdade é maior. E às vezes os filhos são esquecidos, os problemas surgem para os filhos porque arranjam mais companhias. Não que antigamente também não arrumasse as más companhias. Que se a pessoa tiver que trilhar um caminho errado, se ele tiver que ter um grupo mau, tanto faz se o pai ser rígido ou não é, acaba acontecendo, né? E porque ele vai a uma escola, ele tem que ir para a rua. E estando na rua está sujeito a qualquer coisa. Então eu acho que dentro da minha vida foi normal, não houve acontecimentos assim marcantes que pudessem dizer isso aí é contraproducente ou é a favor. Então, levar uma vida normal dentro da família, com aquela rigidez normal, procurando sempre evoluir. Depois, eu fui atingindo a maioridade, né?
E depois dessa fase da infância propriamente dita, a gente passa para que época?
Aí vai chegar a época do teenager, né? A gente já começa a sair em grupo, vai numa festinha, vai a um teatro, vai a um piquenique. Então eu participei de tudo isso nesse período, talvez uns 15 ou uns 20, sei lá, apesar de eu não gostar muito de certo tipo de divertimento, como esse negócio de piquenique, isso não me adapto bem, né? Mas eu participei de muitos bailinhos, muitas festinhas, e a gente sempre saía para baixo e para cima, né? Tinham aqueles amigos mais achegados, as convivências em família, porque dentro dos grupos sempre há alguém, a casa de alguém é onde o grupo se encontra. Então eu tive assim famílias onde o grupo sempre estava presente ali e sempre convivia ali. Eu tive a impressão que a minha mocidade, minha infância foi dentro desses níveis, sempre dentro de famílias bem constituídas, porque onde eu participei eu nunca vi desencontros. Talvez houvesse, mas eu nunca percebi nada. E assim foi passando a minha vida, né?
E onde entra a sua esposa nessa história?
A minha esposa eu já conhecia bem antes de começar a namorar, e era realmente uma moça que participava dessas festinhas, desse grupo nosso. E posteriormente é que nós começamos a namorar e daí é que cheguei ao casamento, né? Agora não posso contar mais pormenores daí.
Não, não é um problema. Por exemplo, na época de mocidade, o relacionamento com o pai era mais ou menos igual assim,
o relacionamento com meus pais era um relacionamento de pai e filho. Não é um relacionamento que hoje em dia a gente vê de quase que uma igualdade. O filho faz o que bem entende, o filho responde o que quer, os pais não conseguem segurar, ele vai onde quer, volta tarde, bate o pé porque quer fazer isso, quer fazer aquilo, e no fim os pais têm que deixar. Não, se não faz é quadrado, está desatualizado, precisa atender aquilo que os filhos querem. Eu vivia realmente numa época que eu era o filho e meu pai era o pai. E havia um respeito, havia uma escala aí, uma subordinação, certo? A minha vida foi pautada assim, eu, meus irmãos, quer dizer, sempre com respeito. Muitas vezes queríamos alguma coisa, meu pai dizia não, e era não, né? Não tinha jeito de mudar. Agora, hoje em dia é um pouco diferente. E eu acho que não posso reclamar, porque se meu pai muitas vezes negava alguma coisa, ele estava com as razões dele, os motivos que ele tinha para dizer não. E muitas vezes a gente não reconhece, né? No momento a gente acha que ele está sendo exagerado, que está sendo duro, que não devia ser assim, deveria ser diferente. Mas depois a gente analisando, vê que muitos aspectos eles têm razão. Pelo menos meu pai muitas vezes me negou muitas coisas, mas hoje eu não reclamo por isso, porque analisando eu vejo que ele tinha razão para negar muitas coisas. É que a gente na mocidade ou quando tem menos idade, a gente acha que é certo, a gente não vê consequências, a gente não vê os problemas que poderão acarretar praticar determinados atos que a gente quisesse fazer naquele momento. E hoje em dia eu vejo que ele tinha suas razões para agir assim.
E com base nisso, como você pretende educar sua filha?
Aí é quase que uma questão hereditária. A gente, a maneira que é educada, a gente procura aplicar em nossos filhos. E é fatal. Porque se pegando uma esposa, uma mulher em si, a maneira que ela foi educada, ela procura educar um filho. E o pai, eu acredito que é a mesma coisa. Evidentemente, eu tenho que aceitar muitas coisas da época atual e da época que virá. Vou procurar educar da melhor maneira, dentro dos princípios que eu acho mais certo e mais justo. Posso estar errando num determinado momento, mas eu vou procurar fazer o melhor. E às vezes a gente erra quando está procurando fazer o melhor, né? Muitas vezes a gente quer acertar, quer encaminhar para o melhor lado, o melhor caminho, mas a gente pode, sem querer, estar errando, estar e não estar de acordo com a época. Né? Vou procurar ser atual, não sei se serei, porque a maneira que eu fui criado, a maneira que eu penso, a questão de se criar uma criança, dos modos de uma criança, do respeito que deve ter ao pai, que eu tinha que ter ao meu pai, não que ele fosse um fulano mal, um fulano que não deixasse fazer nada, fosse intransigente, não. Ele tem o sistema dele, a maneira de pensar dele, da época dele, eu respeito. E vou querer também que seja respeitado na minha época.
Agora, mudando um pouquinho, por exemplo, com a sua filha. Ela tem um problema de saúde? Como é que foi desde?
Graças a Deus, a minha filha está hoje com 6 meses e meio. Até hoje, o máximo que ela teve foi resfriado. Graças a Deus, não teve dor de cabeça nenhuma, não me deu problema algum. O que eu posso dizer da minha filha? Eu só posso elogiar. Não posso dizer nada contra ela, né? Aliás, eu sou muito agarrado a crianças, eu gosto de crianças. E foi uma satisfação muito grande quando eu tive essa minha filha. E a minha torcida sempre foi para, no período de gestação da minha esposa, que o parto corresse tudo bem, que tivesse uma criança perfeita, e eu não me importava se fosse homem ou mulher. E graças a Deus, olha, veio uma menina, pesando, sei lá, 3.700 e pouco, grande, forte, e só me dá satisfação essa minha filha. E espero que continue me dando. E eu acredito que não haja um pai que tenha um filho, uma filha, que possa dizer ao contrário. Quer dizer, todo pai, toda mãe só pode falar bem do filho, seja pequeno, seja grande. Mesmo quando o filho é grande e passa bobagens, os pais sempre o defendem, porque afinal é um filho. E filho sempre é um sacrifício para se cuidar, para se encaminhar bem, é uma série de trabalho. E compensa ter esse trabalho, porque afinal a gente convive desde a época do nascimento, vai vendo crescer, aquilo que a criança faz. Uma semana faz uma coisa, outra semana faz outra. E tudo isso é novidade, né? Eu, com a minha filha, só posso dizer que estou encantado, né? E depois, modéstia à parte, ela é bonitinha. Não é questão de ser pai coruja. Todo pai e toda mãe é coruja por natureza. Agora, não é que eu seja coruja. Posso ser, na verdade, mas acontece que terceiros falam, né? E depois eu vou mostrar uma fotografia que eu tenho dela aí para vocês, que vocês vão ver se eu sou coruja, se eu tenho razão ou não tenho razão, né?
Tá legal. E na maternidade, eles tomaram alguma precaução com a menina? Como é que foi o tratamento dela lá, o seu filho? Você acompanhou isso ou não?
Eu praticamente acabei me internando com a minha esposa na época, né? Normalmente é a mãe da moça que fica com ela no hospital, mas minha sogra já tem 62 anos, ela já não gosta de ficar em hospital, então eu acabei ficando e me internei junto, só que quem teve a criança foi ela. E o tratamento lá foi normal. Fui bem atendido, tanto a minha esposa como a criança. Não posso dizer que houve nada assim, ao contrário, que desagradasse. Um atendimento normal, bem cuidada, todos os cuidados possíveis. Eu acredito que não possa ter nada assim específico para dizer no hospital, porque a gente não tem contato direto, a gente vê quando a criança é levada ao quarto, ao apartamento. Então a gente só vê naquele momento. E pelo que eu pude ver, foi um bom atendimento. A criança não reclamava de nada, não me falou nada contra o hospital. Não, no período de gestação foi tudo bem, porque esteve constantemente com o médico, então não houve preocupação assim de que pudesse acontecer alguma coisa, passar mal. De acordo com o médico, foi um período de gestação normal, sem preocupação alguma, foi tudo muito bem, porque ela também se preocupava, seguia direitinho aquilo que o médico determinava. Então foi uma gestação normalíssima, não houve nada de grave, foi tudo bem, apesar de que ela é apavorada, corre tudo às mil maravilhas.
Ela tinha medo de alguma doença?
Não, é uma preocupação normal que eu acredito que toda mulher tenha, porque é uma novidade, é algo diferente, certo? Depois tem uma criança dentro de si, não deve ser brincadeira, né? O negócio vai pesando. E ela sempre foi preocupada, apavorada. E depois ela também, quando veio a criança, ela acha que valeu o sacrifício, passar maus bocados. Porque ter um filho, eu acredito que é a coisa mais sublime que a mulher possa ter na vida, né? Ela pode ter uma série de satisfações, um monte de alegrias, mas eu acho que ela ter o próprio filho é algo sublime, algo que só a mulher pode ter, né? O homem está fora dessa.
E, por exemplo, quanto à saúde dessa filhinha? Ela tinha, assim, por exemplo, coção contra alguma doença?
Eu levo a minha filha num ritmo de vida normal, certo? Se eu precisar sair, eu vou. Se eu precisar ir numa reunião, eu a levo. Eu tomo as precauções devidas para evitar que venha adquirir uma doença sem necessidade. Quer dizer, ela nunca teve problema algum. Ela sempre foi boazinha, nunca teve doença alguma, e eu evito, evidentemente, contatos que possam trazer alguma doença, sem necessidade ou uma doença antes do momento oportuno, antes da época apropriada. Quer dizer, é a época de ter sarampo, então ela vai ter sarampo, vai tomar as suas precauções, ela vai tomar uma vacina para evitar que venha um sarampo mais forte. Agora que tiver que vir, virá. Não podemos evitar para que nunca tenha. Isso é normal na criança, então ela vai passar por isso. Agora, eu evito de, como na época aí do susto de meningite, que estava todo mundo preocupado, apavorado. Então, para que eu vou levá-la em ambiente fechado? Para que eu vou levá-la em ambientes que poderiam dar margem a que ela apanhasse uma doença como essa, que é grave? Então, eu sempre que possível, eu evito. Convivo com ela ali na minha casa, na minha sogra, na minha mãe, nos parentes, mas sempre evitando o contato, o relacionamento com alguma outra criança que tenha doença, né?
Pensar um pouco, né?
É preciso, né? Eu acho que essas doenças devem chegar na época oportuna.
E nesse período de 6 meses, já há, por exemplo, já deram vacinas? Que vacinas?
Bom, isso aí eu deixo a cargo da minha esposa, questão de vacina.
Eu estava escutando.
E eu sei que ela já tomou várias vacinas. Então, se não me engano, ela tomou contra a paralisia. E não sei qual foi uma outra que ela tomou também. Como eu fico sossegado com a minha esposa, e ela é agarrada à criança também, e ela toma todos os cuidados. Ela que cuida o dia inteiro, ela sabe bem o que é necessário. Eu, evidentemente, eu me preocupo também com aquilo que deva ser feito. E eu sei que ela já tomou cetabin, e ela está tomando de acordo com as indicações do médico e do pediatra. Então é um controle que há, a gente não se preocupa em ficar procurando saber, olha, agora é época disso, agora é época daquilo. O próprio médico vai indicando à medida que ela vai consultar. Ela vai mais ou menos cada 30, 40 dias ao médico. Então isso aí faz com que ela vá tomando as prevenções, vai sendo cuidada, medicada. E eu não me preocupo muito porque estou tranquilo com a minha esposa.
Ela, por exemplo, assim, sua esposa, ela toma algum cuidado assim, especial, independente do que o médico diz, sua esposa?
A minha esposa e eu também procuro seguir estritamente aquilo que o médico fala, para evitar complicações, certo? E dar um atendimento normal à criança, porque nesse período ela tem que tomar uma série de vitaminas, para ir se fortificando, para evitar justamente que facilmente adquira uma doença. Agora, a minha esposa segue estritamente aquilo que o médico manda. Ele falou, faz isso, ela faz e procura ser dentro dos horários que é determinado. E agora, evidentemente, além do médico, sempre aos colaterais, os médicos da família, né? Dá um palpite, faz isso, faz aquilo, eu acho que não deve fazer isso, deve fazer aquilo. Mas eu sempre digo, deixa o pessoal falar, não dá nem bola, não escute. Faça aquilo que o pediatra determinou. Porque ele sabe o que está fazendo, né? Ele mexe com criança o dia inteiro. A criança está indo lá mensalmente, então ele sabe o que deve fazer ou não. Então eu sigo estritamente aquilo que o médico manda, os palpites dos lados eu não escuto, né?
E você já acompanhou alguma dessas vidas ao médico? Sabe como é o atendimento da criança?
Eu fui, acho que a primeira vez que ela foi ao médico. Eu acompanhei minha esposa. E uma consulta normal, como a gente também quando vai é consultado. Eu fui a primeira vez, posteriormente eu não sei como é que ele faz. Mas na primeira vez, como todo mundo faz, ele manda tirar a roupa da criança, vai pesar, ver o peso, vai controlar, olha a garganta, vê se a criança é normal, vê se ela... Ele põe a criança em pé, vê se ela mexe um pouco as pernas para andar, Então, ele vendo que é uma criança normal, ele já indica uma série de remedinhos, de vitaminas para a criança tomar. E depois manda voltar de uns 30, 40 dias. Eu acredito que mensalmente é a mesma operação para verificar a criança, para ver se ela está bem ou não.
E quanto ao exame, você não faz nenhum tipo de exame?
Normalmente ele não faz exames, nada assim de tirar algum líquido da criança ou sangue, qualquer coisa, nada. Ele é um tipo de clínica geral, ele verifica no todo a criança e ele vendo que a criança vai bem, ele não manda fazer exame nenhum. A não ser que ele sinta que há algo estranho na criança, se o coração não bate bem ou qualquer coisa assim, então ele manda tirar a chapa. No meu caso, não houve nada disso. Até hoje, tem decorrido normais as consultas.
Bom, nossa Deus, que você ainda está na mocidade, né? Mas eu só poderia nos descrever a partir, segundo os outros que você conhece, depois. Como é que você pretende fazer a sua vida daqui para frente, numa outra etapa da vida?
Bom, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Eu tenho um tipo de vida assim, mais ou menos, que eu acredito normal. Não sou assim muito atirado e não sou muito retraído. Então eu procuro viver sempre melhorando. E vou procurar educar a minha filha dentro de um sistema que eu acho melhor. Agora, vou procurar, evidentemente, conseguir alguma coisa mais de útil assim na vida, um objetivo, todos nós temos um objetivo na vida, é constituir a família, então já constituí. Então vou procurar viver para minha família, vou procurar dar para minha família tudo o que for possível, tudo o que for de bom. Então vou procurar um caminho que só traga satisfação para a minha família, certo? E que eu viva satisfeito também. É o que eu pretendo na vida, certo?
Uhum. E depois dessa fase, assim, que a gente pode chamar, né, de maturidade, a gente passa para que fase?
Bom, depois da maturidade, aí a gente vai chegando aos caminhos do fim da vida, né? Uhum. Apesar de que está um pouco longe, eu acredito, né? Espero que assim seja. E é como eu disse, a gente atinge um certo ponto da vida que a gente procura sempre melhorar, sempre subir na vida. E procura sempre estar bem constituído na família e levando a vida para frente. Agora, a gente tem um sonho, procura ser alguém na vida, procura galgar alguns degraus a mais. E é o que eu procuro, como todo mundo procura. Para não ficar estagnado, não ficar parado na vida. Então eu também procuro melhorar um pouco minha vida, procuro dar algo de mim à minha família, procuro, dentro do possível, ter um bom relacionamento com os amigos, conviver em grupos, porque a gente não pode conviver separado da sociedade, a gente tem que viver na família. E eu... é o que eu procuro, eu não posso dizer, eu aspiro a conseguir mundos e fundos. Eu sei que a vida é uma luta árdua, e dentro dessa luta a gente vai procurar sempre melhorar. E é o que eu procuro fazer, procuro pautar sempre pela boa conduta, eu procuro sempre que possível dar algo de mim para os outros, esperando, evidentemente, atingir o meu objetivo.